Como é que estamos, maltinha? Aí eu não posso falar tanto tão alto, é um bocadinho tarde. Isto é para testar o novo... Comprei aquelas merditas, aqueles panitos que um gajo põe à frente do microfone para abafar assim alguns sons merdosos. Vamos ver se isto funciona. Estou aqui numa... Se calhar tenho que baixar isto um bocado. Peraí. Ok. Então, malta. Duas semaninhas depois... Epá, nem sei por onde é que é. Ou melhor, sei. Eu vou falar muito de Barcelona. Eu acabei de chegar hoje de Barcelona. E tenho que gravar isto hoje, porque não posso perder esta energia e estas memórias com que eu venho. Não as vou perder, espero eu. A não ser que tenha alguma doença. E vou começar pelo fim. Portanto, vou começar por Barcelona. E depois faço uma menção honrosa à minha passagem pelos Santos e ao meu aniversário, à celebração do meu aniversário, na qual tive malta lá na minha ilhada, em casa dos meus pais. E acho que vai ser isto. E pelo meio vou dizer mais uma coisita ou outra que me hei de lembrar. Portanto, aí vamos nós. Vamos começar por Barcelona. Uau! Epá! Estou sem palavras. Foi das melhores viagens da minha vida. Foi... Olha, se calhar é mais fácil explicar. Porquê é que foi tão bom? Então, eu já tinha ido a Barcelona uma vez. Em turismo, digamos assim. E o meu amigo Fox, ou João. Porque Fox em Barcelona acho que não é muito... É uma palavra, a palavra em espanhol não é muito elogiosa. Vão ao Google. Portanto, o meu amigo João Lima, conhecido por Fox no nosso círculo de amigos da faculdade, vive em Barcelona há 6 anos, nós falámos disso, e há muitos anos que eu dizia tenho que te visitar, porque aquela coisa que a gente sempre, estamos sempre a dizer aos amigos e às pessoas, e depois acabamos por adiar. E este ano, eu disse, olha, foda-se, é agora que eu vou, caralho. E na altura, acabámos por combinar para este fim de semana, chamar-lhe João é um bocado estranho, porque eu nunca lhe chamo João, mas agora vou chamar. Ele tinha vários planos e eu também, então estávamos aqui e calhou para este fim de semana. Fomos uma noite ao Sonar, ao festival, e depois o que eu queria muito, e eu disse na altura, era, olha, eu já conheço Barcelona, os sítios tradicionais, turísticos, e para o que eu quero é experienciar a vida de Barcelona, portanto, se pudermos, sei lá, passar tempo com amigos, ou ir patinar, ou fazer coisas, era isso que eu gostava. E então, de uma maneira muito orgânica, acabaram por se proporcionar situações. Quando eu fui na quarta à noite, na quinta ele tinha um evento da empresa e tinha uma festa da empresa, portanto eu nesse dia acabei por andar mais pelas ruas de Barcelona, eu tranquilo, fui à Sagrada Família porque nunca lá tinha ido dentro e vale completamente a pena. Portanto, se não foram, acho que devem ir, custa 26€ a entrada, mas vale muito a pena. É inacreditável, é único. Por fora já é fantástico, mas por dentro é realmente uma cena à parte. E depois, à noite, ele tinha uma festa, a festa da empresa, porque aquilo tinha um evento, depois tinha a festa, e lá acabou por surgir a hipótese de nós, no domingo, irmos andar de veleiro com os amigos. Era uma amiga dele e mais malta, que nós, a maior parte dele não conhecia também. E no sábado, portanto, na sexta tínhamos o Sonar, no sábado fomos um amigo dele que vai sair de Barcelona daqui umas semanas e fomos lá. Pronto, e na prática foi isso. Portanto, o que é que nós fizemos? Foi como se eu estivesse, entre aspas, a viver em Barcelona com ele. Portanto, fomos fazer coisas com amigos dele, fomos fazer coisas. E, pá, foi incrível. Foi incrível, foi cansativo e energizing ao mesmo tempo. Cansativo, porque, por exemplo, o Sonar foi até de manhã, não é? Portanto, obviamente que foi cansativo, mas epá, foi mesmo tipo. Não sei explicar, parece que absorvi energia boa. E ao mesmo tempo, pronto, porque somos amigos, é uma amizade que nós temos vindo a nutrir muito nos últimos anos. Nós conhecemos-nos na faculdade há 15 anos, ou ainda não vai fazer 15 anos daqui a uns meses. E demos-nos sempre bem, obviamente, mas só depois de acabarmos a faculdade é que nós começámos a aprofundar a nossa relação. Se calhar tudo começou por termos ido morar juntos por força das circunstâncias. Muita gente tinha saído de Coimbra e eu e ele estávamos cá, estávamos à procura de casa. E deixa-me só, desculpa, só aqui para ver o tempo, só para ter mais ou menos. Ok. E acabámos por ir morar juntos e acho que isso foi o início. E depois com o tempo nós fomos também um pouco porque ele acabou por se inserir noutro grupo de amigos que eu tenho, do meu amigo Daniel Homem. Também foi ao casamento dele, porque vivemos juntos em casa do Daniel Homem, que na altura saiu de lá e alugou 2 quartos e alugou-nos a nós. Foi assim umas coincidências. Eu acho que isso foi o início, e depois com o tempo nós acabámos por preservar e escolher preservar, e não só preservar, mas fazer esta amizade crescer. E fomos sempre mantendo contacto, mesmo estando ele em Barcelona. Obviamente, às vezes passávamos semanas ou meses sem falar, mas sempre com algum como é que estás? E depois, acho que especialmente nos últimos anos, talvez até com o podcast, do qual eu peço desculpa porque ele, o meu amigo João Lima, também é um fã número um do Sempre em Pé, ouve sempre, comenta, fala comigo dele. Às vezes é uma das pessoas com quem eu falo aqui de coisas e depois nós acabamos por ter conversas sobre isso, que eu acho que ajudou também a desbloquearmos algumas coisas, e depois acabamos por partilhar muita coisa da nossa vida, coisas dele, coisas minhas. Portanto, é daquelas amizades que foi crescendo, intencionalmente, porque nós, ou pelo menos nós falamos disso, eu sinto isso, que nós intencionalmente tentámos manter o contacto. Tentámos, ou seja, estamos longe, não é? É fácil o tempo passar. Tentámos. E pronto, e fomos, acho que pronto, é daqueles amigos que eu, pá, é para sempre, não é? E foda-se, é mesmo, pronto, é importante para mim, fim do dia, e estás a ouvir isto, portanto, já tu sabes, mas mas está aqui em público. E pronto, e agora esta visita à Barcelona finalmente aconteceu. E foi incrível. Fiquei em casa dele. E pronto, fizemos estas atividades. As atividades em si são o que são, não é? Mas é. Conheci amigos dele, colegas dele, tudo gente muito boa, e fico muito feliz por ele ter gente boa à volta dele. E pelo que percebi, na empresa dele tem um ambiente excelente, e eu falo disto muitas vezes também com outros amigos, porque eu também sinto isso na Whitesmith. E há muita gente que infelizmente não pode dizer o mesmo, e para mim é das coisas, e nós também falámos disto, é das coisas que eu valorizo muito, porque para mim é qualidade de vida, tu trabalhares com pessoas com quem podes ter uma conversa que não é de trabalho, podes ir beber um copo, podes ir andar de barco, tens um ambiente saudável no trabalho, saudável no sentido em que, obviamente, somos profissionais, mas damos-nos bem. E em muitos momentos isso faz a diferença, não, mesmo na performance. Pronto, e é isso. Portanto, foram as experiências, foram as pessoas que eu conheci, que também foram uma lufada de ar fresco. Eu admito que estava a precisar um bocadinho. Também, acho que também coincidiu o facto de eu estar numa fase em que eu também estou um bocadinho mais ativo na busca do que é o meu bem-estar, o que é que eu estou à procura. Aliás, eu até quero partilhar isso também no Insta e nas outras redes. Eu acabei um livro que me foi recomendado já há uns meses, e eu na altura li 70%, depois deixei o resto para o fim, que se chama The Child in You. Já falei aqui algumas vezes. Epá, é excelente, e calhou mesmo bem. Estava a ler coisas que me estavam a fazer relembrar algumas das minhas aprendizagens, ou até questionar algumas, e isso, e tive a ouvir alguns podcasts também nas viagens. Então, tudo junto, esta viagem foi como que uma lufada de esperança, não é só da fé, de esperança, de olha aí, tu, noutro sítio, a viveres, a sentir-te bem, a conheceres pessoas novas, super interessantes, diferentes. A aprofundares uma relação também com uma pessoa com quem já, que não é uma pessoa nova, né? Portanto, uma pessoa que já tinhas há muitos anos. E a vida é isto. Isto parece uma caralhada de merda, mas para mim a vida é isto neste momento. É este enriquecer. Pá, eu sinto-me bué da rico. Eu sinto que venho desta viagem rico, rico como o caralho, meu. Foda-se. Eu tipo, na moeda da vida, Live currency, estou a traduzir assim um bocado. Eu sinto que estou bué da rico, meu. Eu sinto mesmo, eu chego à minha lista. Hoje então a minha gratidão, eu tenho feito a minha gratidão novamente, tenho meditado, isso tem-me ajudado muito também no meu bem-estar. A minha lista de gratidão era incrível. E tem sido, mas desta vez era um incrível, tipo com como é que se diz? Tipo um icing on top of the cake. Estão a perceber? Uma cereja no topo do bolo. Tipo, é pá, sinto-me mesmo rico. E sou-vos sincero. E é um rico, não é um rico em êxtase. Não é um rico deslocado. Tipo, estou maluco, estou bem, bem. Não, é tipo, é um rico sólido. É um rico que tu sentes que... É uma riqueza que tu sentes que não vai desaparecer. Mesmo que estejas mal, mesmo que estejas triste. São aprendizagens, são coisas que são fundamentals. São... fundações, tal como outras coisas que eu já levei na minha vida também, que ficam para sempre. Epá, foda-se. Eu sei que isto vai soar, vocês vão estar tipo, epá, foda-se, puto, estás bem, dar bem, já, epá, estou mesmo bem. Estou, sei lá, a única coisa que eu... Ah, escrevi um... Não sei se é um poema... mas escrevi um textozinho que até partilhei com o meu amigo Rui Magalhães, não é bom? Chamei-lhe Que Bom É Estar Vivo e Viver, ok? E vou ler. Escrevi isto hoje, não me lembro se foi na estação de comboios, yeah, foi, ou no comboio para o aeroporto. E é assim: estou de coração cheio, triste e feliz. Há uma parte de mim que se agarra a esta emoção, triste porque não quer que acabe, feliz porque essa é a melhor razão para estar triste. E nada belisca a felicidade que sinto, as memórias que criei e levo comigo, a amizade que nutro e as novas que, quem sabe, plantei. Que bom é estar vivo e viver. E é isto que eu sinto. Sinto-me uma tristeza. Sinto-me triste porque, entre aspas, esta etapa, esta pequenina etapa, esta viagenzita acabou. E eu estava high na parte boa, não é? No... Estou a conhecer pessoas, estou com o meu amigo, estou numa cidade nova que, honestamente, neste momento, epá, parece-me uma cidade excelente para viver. Estava aqui várias coisas boas, algumas que eu estava à procura. Eu sentia-me um pouco... Especialmente esta parte de sair um bocadinho da minha zona de conforto, especialmente a nível das pessoas que eu tenho à minha volta, que continuam cá, obviamente. Mas eu não sei, andava com vontade... sei, conhecer pessoas. Ou seja, isso estava a acontecer, não é? Então depois há aquela coisa do... Ok, agora tenho que voltar para Coimbra. Tenho que voltar para o trabalho. Tenho que voltar para a minha rotina. E vou sentir falta disto. Então há uma parte de mim que fica triste por isso. E depois eu penso, não, mas... ou seja, e sim, e sinto essa tristeza. Mas ao mesmo tempo penso, foda-se. Isto é a melhor coisa... para estares triste na vida, que é, estás triste porque estás feliz. Ou seja, tu estás triste porque estás feliz, estás a passar estás num bom momento, estás a viver coisas boas, e pronto, e como tudo na vida, essas etapas terminam e outras irão começar. E sinto-me triste porque tenho que fazer um bocadinho, tive que fazer let go, e ainda estou um bocadinho a fazer let go. Tipo, não é sustentável, não é? Nós não podemos estar, eu e o João, não podemos estar os dois de férias agora só a fazer coisas todos os dias com pessoas. Eventualmente já não há mais pessoas novas na rede dele, não é? Estou a focar-me nas pessoas, mas estou a perceber. Ou não é sustentável. Eventualmente a minha vontade já não é conhecer pessoas, vai ser outra, vai ser não conhecer ninguém, não sei, não é? Todas as etapas da nossa vida têm um fim, de alguma maneira. Que normalmente não é um fim, é um ciclo. Eu tatuei um círculo no meu braço precisamente porque não é um fim. Todos os fins são princípios, não é? Estamos a acabar uma etapa, está a começar outra. Portanto, eu vim de Barcelona, estou em Coimbra, sou uma pessoa diferente da que foi. E daqui a uma semana serei uma pessoa diferente da que chegou. E então é isso. Estou triste e feliz ao mesmo tempo. Estou triste. Estou feliz, e na verdade estou feliz por ter ficado triste, porque significa que estava, porque estava a fazer uma coisa que eu queria muito. É como quando estão a meio de um concerto da vossa banda preferida, ou estão no fim, e sabem que vai acabar. E é Ana, foda-se. Queria tanto ouvir mais 10 músicas, mas ou 20. Mas ao mesmo tempo, Ana, bem, isto foi tão bom. E é um bocadinho essa a sensação. Portanto, era um bocadinho isto que eu queria partilhar. A parte também interessante é que tudo isto trouxe-me algumas perspectivas. Ou seja, a pessoa que chegou a Barcelona, e a pessoa que vem de lá tem algumas perspectivas subtilmente diferentes de algumas coisas. Isso é a beleza da vida, acho eu. E fico feliz por isso, porque me sinto bem. Acho que é isso. Se tivesse vindo lá mais fedido da cabeça, acho que não me ia sentir bem. Não é? Não era fixe, mas não. E pronto. E por isso, 15 minutos são pouco. E na verdade, eu disse isto ontem ao meu amigo João. Eu não sinto que as palavras não são suficientes para expressar a gratidão que eu tenho, porque ele proporcionou-me isto, acolheu-me em casa dele, apresentou-me aos amigos, sei lá, e tudo do coração. E quando tu sentes isto de outras pessoas, não é? Que felizmente eu sinto que tenho mais pessoas na minha vida que também me proporcionam coisas boas, vindas assim genuínas do coração. Eu penso, foda-se, meu, isto, lá está, por isso é que eu me sinto rico, que tipo, não há mais, meu. Melhor há mais, mas é claro que há sempre mais. Também há dar. Também há. Há muito mais coisas. Mas eu sou tão sortudo por ter isto na minha vida que. É gratidão. Portanto, aqui fica o meu. Não sei, sinto que não há palavras para agradecer esta. Tudo isto que eu vivi. Não há mesmo. Não há mesmo. É priceless, é indescritível. Portanto. Posso usar muitas, mas é nisto. E bom, depois desta enxurrada de gratidão, que mais? Sinto que tudo o resto é um bocadinho pouco. Na verdade, também antes estive em. Portanto, eu fui no domingo para Lisboa, para Cascais, com o meu amigo T-Mac. Também me acolheu na sua casa e também me proporcionou. Algo que eu nunca tinha feito foi ir aos Santos de Lisboa, foi muito fixe também, muito divertido. E agora sinto que depois disto até soa pouco, mas também foram uns dias muito bons. E também estou muito grato, T-Mac, por me teres acolhido na tua mansão, e pelos dias também passámos juntos. E antes. E eu avisei no início que eu ia estar super high on Barcelona, portanto. Bom, talvez depois eu possa aprofundar outras questões. E antes os meus anos também foram muito, muito bons, porque também lá está, passei dias com amigos, também amigos que levo para a vida e em casa dos meus pais, que também levo para a vida. Portanto, eu passei aqui vários dias com muita gente que eu levo para a vida. Sequer é por isso que eu me sinto tão rico, não é? Também. Ah, não é se calhar não, de certeza. Desculpem, de certeza. Deixa-me ver uma aguita que estou a ficar com a garganta seca. Aqui um calor do caralho. Na minha sala. Esta casa é abafada como uma merda. Caralho, o microfone está a baixar. Está tudo fodido este tripé. Olhem. Ai, caralho, desculpem. Pois isto agora ficou mais perto. E pronto, é isto, maltinha. Portanto. E há muita gratidão e estou mesmo feliz por estar triste por me ter vindo embora. Aí passei uns dias a praticar o meu espanhol e um bocadinho francês e inglês. Pronto, não conta, que eu já, o inglês eu já sou Master of the Nights. In the nights when they come. Bom. Mais coisas. Olha, uma coisa que eu vim de lá, talvez, vim muito mais. Tranquilo e como é que se diz? Revivei a memória do meu Life is Yours e vou partilhar as minhas músicas com toda a gente. Que se foda, meu. O que é que acontece? Qual é o mal que vai acontecer? Isto também foi muito por causa do livro do Charlinho Qual é o mal que vai acontecer se eu partilhar? Nenhum. Aliás, o meu primo Manel, que também ouviste, Manel, partilhou comigo que gostou da minha música que eu partilhei no fim. Aliás, ele até me perguntou: ah, isso é teu ou é de alguém? Eu disse: não, é meu, ei, eu curti, bué. E eu tipo: foda-se, estás a ver? Pá, vou partilhar, meu. Vou partilhar e olha, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Ah, imagina que alguém gosta, né? Como o Manel ou como a Elizabeth também gostou, uma amiga minha. Né? Foda-se. Deixa de ser choninhas, gongas. Não seja assim para ti, Gonçalo. Ok, está-se bem. Estão a ver, eu agora, tipo, tive este riso. E se eu não tivesse esta proteçãozinha, isto tinha feito uma barulheira do caralho no microfone. Mas como eu tenho, não fez. Foi por isso que eu comprei esta merda. Olhem, vou terminar. Vou terminar, porque já estamos aqui com 20 minutos. Portanto, eu vou deixar o link na bio. Na bio. Na descrição do episódio para o meu SoundCloud. E tem lá as músicas. Eu tenho lá poucas músicas. Tenho lá três originais, que são demos. E duas covers do Sam Fender. Aquilo chama-se Henry Albers, porque na altura eu tinha medo de pôr o meu nome e queria que fosse secreto porque tinha muita vergonha. Hoje em dia estou-me a cagar, mas olha, já tenho a página criada e isso vou deixar. Também não me apetece estar agora a mudar nomes e o caralho. Fica o meu nome artístico, whatever. Ou então depois mudo para Gonçalo Lousada, que se foda. Gonçalo Lousada, ainda por cima, é um péssimo nome. Ainda agora no grupo da malta que foi a nado de barco no domingo, nós fomos a nado de barco no domingo, foi brutal, de veleiro. E no grupo a malta estava a chamar-me Gonzalo com Z, porque Gonçalo não existe em lado nenhum. O meu nome é muito pouco internacional. Mas pronto, se calhar vou deixar Henry Alves porque é mais fácil dizer em todo lado, acho eu. Vou partilhar essa merda com toda a gente. Fodeu, caguei. E mais. E é isto. Acho que é isto, malta. Já estamos aqui há 22 minutos. Vou-vos deixar com isto. Vou-vos agradecer por terem ouvido isto. Espero que tenham gostado. E é isso, malta. Já agora estava a acabar. Este livro de Charlie New relembrou-me um bocadinho da importância de nós também praticarmos intencionalmente as coisas que nos fazem bem, especialmente aprendizagens no que toca à nossa maneira de viver, nós temos que as praticar, porque se não o fizermos, a nossa cabeça vai sempre tender para os velhos hábitos, porque eles nunca vão desaparecer. Nós é que praticando os outros, vamos fortalecendo os outros e vão equilibrando um bocadinho a balança. E tanto nas últimas semanas, tanto pela prática da meditação, do journaling, que eu intencionalmente voltei a fazer. Pá, comprei uma app que aquilo basicamente manda umas frases motivacionais. Tipo, que algumas são uma merda, mas outras são boas. E ajudam-me a lembrar, tipo, lembra-te que a tua mente diz mentiras. Tipo, lembra-te que ela. Algumas coisas são verdade, não é tudo mentiras, mas tipo, não quero dizer o Gustavo Santos, não é? A mente chama-se mente porque mente todos os dias. Fucking hell, Gustavo Santos. Fucking hell. Que merda de ideia foi dizeres isso. É que agora um gajo diz isto e até é um bocado. Como é que se diz? Tipo, desvalorizado porque tu disseste essa merda, meu. Mas é isso, malta. Pratiquem o vosso bem-estar. E se não estão bem, por favor, não se conformem. Não achem que estar uma merda todos os dias do ano não é uma merda, mas tipo, não achem que vocês vivem amaldiçoados e aprisionados dentro de vocês. Ok? É a minha mensagem, porque pá, a pessoa que eu sou hoje é a mesma pessoa que eu sempre fui e ao mesmo tempo uma pessoa substancialmente diferente na maneira de abordar a vida. E pá, eu não sei se é melhor, se é pior, mas pelo menos hoje em dia sinto-me feliz. E há uns anos atrás era uma felicidade. Eu sinto que sou genuína. Vamos lá ver, eu tenho dias de merda e às vezes estou muito triste e frustrado. E mesmo hoje tenho aqui umas coisitas na. Aqui na parte de trás da cabeça, in the back of my mind. Mas se tu me perguntares se és feliz, eu digo que sou. E eu estava a falar com uma amiga do João sobre isto, que é pá, eu hoje em dia tipo, posso dizer, I'm happy. E hoje em dia quero viver. Hoje em dia, há uns anos atrás, se eu vinha num avião e se me dissessem assim, o avião vai cair, eu era tipo, ok, também já não tenho mais para fazer aqui. Hoje, foda-se, não. Não, 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 eu quero bué estar aqui, quero bué. Ah, epá, e para um gajo que teve uma depressão há 2 anos atrás, sentir isto é tipo. É crazy, é crazy. É muito crazy porque há 2 anos atrás eu senti o oposto. E isto é. É bom lembrarmos disso. Bom, e é isto. Para finalizar, acho que é isso, não. Não vou dizer mais nada. Pronto. Talvez lance mais alguma coisa nesta semana. Que eu tenho. Não sei, logo se vê. Está bem? Olhem, muito obrigado por ouvirem. Espero que estejam bem. Se não estiverem bem, espero que acreditem que vão ficar bem. E se não acreditarem, pá, mandem uma mensagem. O meu. Eu não sei se. Eu estou-me a cagar também já. Tipo, eu já pensei que vou partilhar o podcast com toda a gente, mas pronto, se quer o podcast ainda não. Mas podem mandar uma mensagem. Se não souberem quem eu sou, vão ao Insta ou ao Twitter. Ou não vão ao Insta que se foda. Ou ao Twitter ou IHCLZ. Ok? GCLZ. E sei lá. Yamo. Esperarem dar uma coisa, digam. Tá bem? Olhem. Ganda beijão!